Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da cidade de Dourados. Lembrando que a sede da nossa rádio é Itapurã. Na apresentação deste programa, Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, produção Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista, que vai sempre das 7h30 às 9h, neste sábado terá uma configuração diferente. Nós teremos dois primeiros blocos falando da eleição da Universidade da Grande Dourados, UFGD, e depois no último bloco falando da campanha nacional da Cáritas. Você que nos acompanha pode interagir conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando o torpedo para 84599012, participando pelo WhatsApp 98700095, ou ainda pelo meu Facebook Crispim Guimarães, ou pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Como disse, então, hoje nós vamos tratar do tema da eleição para a reitoria da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, dada a importância dessa universidade, não só aqui para a cidade de Dourados, mas para a nossa região aqui do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aqui como convidados para participar deste momento, interagindo entre eles, comigo e também com a população que desejar participar, o professor João Carlos e a Marlene, da chapa UFGD, de todas e todos. E também o Márcio Barros e deveria estar conosco a Liane, que infelizmente não pode, mas está também a Kelly Piccoli, que é coordenadora do Movimento Livre e apoio à chapa 2. Né? Então nós vamos falar com esses nossos convidados para ouvir as propostas. Primeiro, João Carlos, eu queria saber por que essa eleição desperta tanto interesse, né? Já que esses dias eu vi assim, algumas coisas que saiu na própria imprensa daqui de Dourados, mas também em relação aos outros meios, sobretudo Facebook, etc., né? São debates acalorados, né? O que é que acontece para ter tanta importância essa eleição da UFGD?
Bom dia, ouvintes da Rádio Coração, bom dia, Padre Crispim, Márcio, Kelly e Marlene. É o seguinte, a nossa universidade, pela primeira vez, tem duas chapas, né, na disputa pela reitoria. É uma universidade que foi constituída há 10 anos, né, e era do campus, né, da antiga UFMS, né? E em razão disso, como é a primeira eleição, né, na verdade uma consulta, né, trata-se de uma consulta, depois até eu posso explicar melhor isso, mas como é a primeira vez que tem duas chapas em disputa, tem despertado muito interesse da comunidade, porque são chapas que fazem propostas e se distinguem então em relação à condução da universidade. Outro ponto de destaque é que nós temos nessa consulta um sistema de paridade em que os três segmentos da universidade, docentes, técnicos e acadêmicos, né, têm 33%, né, desse peso na eleição. E os acadêmicos, particularmente, sempre em eleições anteriores, vinham cobrando, por que não tem uma chapa de oposição, isso não é eleição, essas coisas. Eu acho que em função disso despertou bastante o interesse.
Muito bem. Agora, Márcio, qual é a importância, já que a gente está falando, e o pessoal deve estar se perguntando assim, por que esse programa hoje trouxe, né, o tema da Universidade Federal da Grande Dourados? Qual é a importância desta universidade aqui para o desenvolvimento local?
Bom, Bom dia aos ouvintes, bom dia, padre. Bom dia, professora Marlene, professor João Carlos, professora Kelly, ao colega Franz, que está aqui também com a gente. Bom, a importância disso para a sociedade é que representa um número grande de pessoas envolvidas. Hoje, na universidade, temos aproximadamente 10 mil pessoas envolvidas diretamente, entre técnicos, alunos e professores. Além disso, as pessoas que estão na universidade têm seus familiares na cidade, onde eles movimentam o comércio da cidade. Então, são vários fatores que levam ao interesse da população sobre o assunto. E uma das coisas que nós entendemos como importante é justamente aproximar cada vez mais a sociedade da própria universidade, ter uma interação maior com a sociedade. E a importância da UFGD é em relação à formação das pessoas. Nós tendo pessoas melhor formadas, a população de Dourados tende a evoluir cada vez mais. Nos últimos anos, o grande número de pessoas que vieram para a cidade trouxeram muitas informações e acrescentaram muito. Hoje nós temos aproximadamente 500 professores na universidade, onde a sua maioria são doutores. E esses doutores, cada um traz o seu conhecimento para a cidade, cada um traz o seu planejamento para a cidade. Então, se nós conseguirmos aproveitar ao máximo isso, a cidade de Dourados será beneficiada nas diversas áreas, seja na área da saúde, seja na área do agronegócio, seja na área intelectual, cultural, todas as áreas serão acrescentadas com a utilização desses conhecimentos que são trazidos para a cidade.
Muito bem. Agora, professora Marlene, em relação à questão do que o João Carlos falou um pouquinho, vocês estão fazendo agora uma consulta e a eleição, como é que funciona isso? Para que as pessoas, né, possam distinguir, porque todo mundo está pensando que de imediato já é uma eleição, até eu pensava.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração, bom dia, meus colegas, Márcio, Kelly, professor João, Franz. Na verdade, se trata de uma consulta. Essa consulta é feita aos três segmentos da universidade. Aos acadêmicos, aos docentes e aos nossos técnicos administrativos. Então, como o professor João explicou, essa consulta hoje na UFGD é paritária, sendo um terço para cada um dos segmentos. Na verdade, a eleição posteriormente é feita pelo Colégio Eleitoral, que é formado pelo COUNE e pelo CPEC, dois órgãos superiores da nossa universidade. E nessa eleição pelo COUNE, nossos órgãos colegiados COUNE e CPEC, ali sim sai a lista tríplice de candidatos. E essa lista tríplice é que vai ser encaminhada ao Ministério da Educação e Cultura.
Ah, e é o Ministério da Educação depois que faz a escolha?
É o Ministério da Educação que faz a escolha, baseado nesses nomes que constam na lista tríplice.
Muito bem. Kelly, em relação agora a você disse que participa do movimento, né? Coordena o movimento que apoia a Chapa 2. Né? Qual é o motivo? Vocês têm até um movimento. Existem, então, portanto, movimentos dos dois lados, né? Que trabalham. No caso de vocês, do movimento que apoia a Chapa 2, qual o motivo que levou vocês a fazerem este apoio? Aí depois nós vamos começar a entrar nos programas de vocês. Né?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Coração. É um prazer chegar a cada casa, de cada douradense, de cada um da região da Grande Dourados. O movimento Universidade Livre, ele surgiu a partir da greve de 2012, que foi uma greve bastante longa, em que pessoas, professores, técnicos, alunos, começaram a partilhar e a compartilhar suas necessidades, para as quais a reitoria não estava sensibilizada. Então, nós começamos a nos organizar. Ele foi liderado pelo professor Omar Daniel até sua morte. E, a partir de então, eu caminho com essas pessoas nessa discussão dos problemas e propondo soluções para que eles sejam alcançados e, assim, possamos evoluir mais rápido na nossa universidade. Como o professor Márcio Barros disse, o número de pessoas que chegaram ao UFGD nos últimos anos foi muito grande. E essas pessoas trouxeram consigo as suas experiências e queremos sim, né, compartilhar essa experiência com todos para fazer uma UFGD melhor.
Muito bem. Então agora vamos partir para...
por isso apoiamos a chapa 2.
Ok, então agora vamos entrar um pouquinho na escuta, né, da parte de vocês, né, da nossa parte, daquilo que vocês propõem enquanto chapa. Professor José Carlos, a chapa, a Universidade da Grande Dourados, de todos, de todas e todos, o que é que propõe, né? Que programa de governo vocês têm?
Pois bem, que diz bem. Prezados ouvintes, nós temos três eixos de trabalho na nossa proposta. E é em torno desses três eixos que nós desenvolvemos uma série de questões e de propostas no nosso programa. Um dos eixos é a democracia e qualidade na gestão universitária. Um outro eixo é o compromisso social. E um terceiro, excelência acadêmica. Começando, então, com a questão da excelência acadêmica. Lógico que são muitos pontos, né? Uhum. Mas a gente quer destacar aqui que nós queremos realizar uma expansão dos cursos da universidade, sempre com qualidade, conforme já os conselhos da universidade já apontaram. Então, nós só temos um plano de expansão na universidade. E um outro ponto importante para nós dentro da excelência acadêmica é tanto a capacitação quanto a qualificação de técnicos e de docentes, porque entendemos que a qualidade depende muito disso. E, inclusive, em relação a isso, apontamos tanto para técnicos quanto para docente planos para que isso aconteça. Poderemos depois detalhar mais diretamente. Outro item dentro dessa questão da excelência ainda é a infraestrutura da universidade, continuar investindo em infraestrutura para que a gente obtenha, né, também essa infraestrutura necessária para o desenvolvimento da universidade. Em relação à democracia e qualidade na gestão, tem a própria paridade, que é uma defesa nossa, sempre defendemos a paridade no interior da universidade e queremos, então, avançar nesse sentido, propondo também uma representação maior de técnicos e acadêmicos nos nossos colegiados, né? Então, esse é um outro ponto forte desse processo e dessa cultura que se estabeleceu na UFGD. Explicando um pouquinho, Padre Crispim, é o seguinte: a paridade não é adotada de maneira geral pelas universidades, porque pela lei 70% deveria ser o peso dos docentes e 30% para técnicos e acadêmicos. Então, nós sempre defendemos isso. Isso é uma cultura política estabelecida desde a implantação da UFGD. Com relação ao compromisso social, nós temos em primeiro lugar a questão da valorização das pessoas e um ponto forte também da nossa universidade é a inclusão social, né? Nós já temos na nossa instituição, desde o seu início, a preocupação de possibilitar e oportunizar o acesso a diversos segmentos da nossa sociedade que nem sempre tiveram acesso à universidade. Por exemplo, as etnias indígenas. Tanto é que hoje nós temos uma faculdade, a FAINDE, especificamente voltada para essas etnias. Um outro setor são os assentados. Também, desde o início, tivemos essa preocupação com programas como Pronera e hoje Licenciatura do Campo. Então, são dois aspectos fundamentais desse compromisso social: a valorização das pessoas e a inclusão social de acesso de segmentos da nossa sociedade que teriam maior dificuldade. Ou seja, é a democratização do acesso à universidade. Isso é uma marca que nós pretendemos na nossa gestão avançar ainda mais.
Muito bem. Agora, o Marcelo, gostaria que você também pudesse traçar, Márcio, né? Pudesse traçar algumas coisas em relação ao programa da chapa UFGD Livre. Livre? Livre porque não tem alguma coisa... Livre significa o quê? Bom, chamou a atenção.
Isso, a gente já começa por aí. O Livre vem do próprio movimento Universidade Livre, como a professora colocou. Uhum. Dentro da universidade existiam, de certa forma, algum cerceamento quando as pessoas se manifestavam dentro da universidade, alguma maneira de inibir as pessoas que se manifestassem. Isso eu falo até como conselheiro da universidade. Quando nós tentamos propor ideias, o local nunca é o ambiente específico para aquilo que é proposto, as pessoas... fazem chacota, às vezes, com as coisas que são faladas dentro do conselho e dentro de outras instâncias. Então, muitas pessoas se sentiam inibidas. Inclusive, na greve de 2012, os professores fizeram um seminário, apresentaram um documento de reivindicações locais e a universidade, a reitoria da universidade, só deu uma resposta para a gente depois de quase um ano e meio. Então, nós sentimos cerceados, nós não sentimos incluídos em todas as instâncias da universidade. Então, por isso vem o termo Universidade Livre. Nós queremos que todos realmente participem dos processos da universidade. Mas com relação às propostas, nós nos apoiamos em quatro princípios norteadores. A questão da humanização, onde nós queremos a valorização das pessoas e que ocorra melhores relações interpessoais. Nós entendemos que dentro da universidade, dentro do hospital universitário, existe, de certa forma, um assédio moral importante, onde nós temos que coibir isso. Nós, como administradores da universidade, não podemos deixar que isso ocorra. Diversas são as manifestações. Em cada ponto que nós vamos dentro da universidade, as pessoas se manifestam que elas até querem apoiar a chapa 2, querem botar o bottom, mas eles se sentem coagidos a não fazer isso. Então, nós não podemos deixar isso acontecer na universidade. Esse é o sentido da humanização, que todos realmente se sintam incluídos dentro da universidade e possam participar desse processo. Uma outra característica é a relação da democracia. Nós entendemos que a universidade, ela é um ambiente político importantíssimo para a nossa região, mas nós não podemos definir a universidade por ideologia nenhuma, nem por ideologia partidária, nem por nenhum tipo de ideologia. O que faz a universidade crescer é justamente a mistura dos conhecimentos, onde todos podem agregar, independente de partido político, independente de religião, independente de conhecimentos, cada um dentro do seu, da sua área pode acrescentar para que essa universidade cresça. Respeito à diversidade. Nós entendemos que ainda há um certo desrespeito com algumas áreas dentro da universidade. Nós entendemos que ainda há muitas falhas com relação a alguns tópicos da universidade. Algumas caminham muito bem, outras não. O que nós queremos é que todos possam caminhar em sentido ao crescimento da universidade, todas as áreas com relação a isso. E um outro ponto é a responsabilidade com a coisa pública. Nós entendemos que, por questões inclusive de planejamento, existem diversas falhas dentro da universidade. Nós temos diversas obras paradas há alguns anos e isso é desperdício. Eu entendo que existem processos de licitações, que empresas quebram, mas, por exemplo, na UEMS nós temos um prédio que começou a ser construído no final do ano passado e ele está sendo totalmente construído e será entregue. Por que que na Universidade Federal da Grande Dourados os nossos prédios demoram 6, 5 anos para serem construídos? Alguma coisa tem em relação a isso. Então, nós pensamos que a nossa responsabilidade com isso é muito importante. Quando nós entregarmos um prédio, esse prédio estará pronto para ser utilizado. Hoje nós recebemos prédios dentro da universidade, dentro das áreas de laboratórios, de forma específica, que às vezes o prédio vem sem água, vem sem energia elétrica, vem sem gás encanado, por exemplo, no caso da nutrição. Então, tem diversos fatores que, embora seja uma estrutura física aparentemente bonita, ela é deficitária para o objetivo dela principal. Então, nós entendemos que isso é de responsabilidade da universidade e a universidade tem que dar responsabilidade sobre isso, tem que participar desse processo e divulgar para as pessoas o que está acontecendo. Hoje, ninguém sabe o que acontece em cada um desses prédios parados. Essa transparência precisa ficar clara para que todos tenham conhecimento do que acontece na universidade.
Muito bem. Professora Marlene, só para a gente entender, enquanto ele foi falando aqui, foi me passando algumas coisas na cabeça. A questão da administração da universidade. A universidade tem uma certa liberdade, né? Recebe X de recursos anuais do Ministério da Educação para administrar, e ela tem uma certa liberdade em relação a isso?
A universidade tem uma certa liberdade a partir do seu orçamento. E esse orçamento é votado por todas as unidades acadêmicas, votado pelo COUNE. Então, nesse orçamento já saem as verbas destinadas à parte de infraestrutura, à parte de bolsas, à parte de recursos para laboratório, já sai a parte dividida para cada faculdade. Então, depois que o orçamento foi feito, cada faculdade é autônoma para administrar o seu recurso.
E esse orçamento, ele é feito a base de trabalho enviado para o Ministério, depois o Ministério repassa, ou o Ministério repassa X e depois é que é elaborado?
Como não, é? O orçamento é votado, encaminhado para o Ministério, aí o Ministério do Planejamento vai liberando. Esse ano nós estávamos recebendo até o começo do ano um 18avos por mês. A partir de março, agora nós começamos a receber um 12avos. A partir que o orçamento foi votado, começamos a receber um 12avos por mês, baseado naquele orçamento anteriormente encaminhado.
Certo. Feito isso, a universidade cabe, então, executar esses programas que vocês repassaram como propostas para o Ministério dentro do orçamento.
Sim, cabe à universidade administrar, executar isso daí. Quero deixar bem claro que a universidade tem executado essas obras com muita clareza, muita transparência, de forma organizada, de forma concreta. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós, quando éramos o FGD, o FMS, tínhamos em torno de 20 mil metros de construção no nosso campus. Hoje, nós temos quase 80 mil metros quadrados construídos. Então, o que foi feito nesses 10 anos não foi assim coisa pequena, não foi coisas grandiosas que foram feitas. E é claro que nessas construções, você construir 60 mil metros quadrados, uma média de 6 mil metros quadrados por ano, não é fácil, muitos recursos foram investidos, e é claro que alguns problemas surgem sim, mas o que foi feito é quase que impossível outra administração ter feito tudo isso que foi feito com clareza e com transparência.
Muito bem. Kelly, agora me surgiu uma curiosidade, né? Existe chapa de situação e de oposição aqui, né?
Sim, a chapa 2, ela se intitula Por uma Nova Universidade, porque nós somos o não ao continuísmo de 10 anos. E a chapa 1 é a chapa dita da situação. O termo oposição à UFGD, como é colocado, né, por muitos, ele foi sempre rebatido dentro do movimento. Porque nós somos a favor da UFGD. Nós não somos oposição à UFGD. Nós somos oposição a uma forma de gestão na qual nós entendemos que existem problemas e para a qual nós temos soluções.
Certo. Nós estamos nos aproximando aqui do nosso intervalo. Para depois a gente voltar aprofundando o tema, queria mandar um abraço aqui para Rosângela Símbolo. Ela é sua vizinha, viu, Márcio? Disse que manda um abraço para o vizinho Márcio, o filho dela, né, que é o Guilherme, faz engenharia agrícola lá na UFGD. Um abraço para todos da UFGD. Também o Ayrton Batista é funcionário da UFGD, né, manda um abraço, diz que está escutando. E a Eliane também está na escuta e manda um abraço a todos. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouco vamos aprofundar esse tema, né? Porque, como já foi dito, a UFGD é muito importante para a cidade de Dourados, mas também para esse Cone Sul do Mato Grosso do Sul e até para todo o estado, né? Se a gente quiser ampliar para o país, já que aqui vem pessoas de todos os lugares para estudar, né? Então, daqui a pouquinho a gente já retorna voltando a falar sobre a UFGD.
Programa Ponto de Vista.